Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês este tema: alegre-se em Deus, mas seja feliz nele. O texto base para a nossa meditação está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. E eu gostaria que vocês lessem este texto bíblico comigo agora. Três vezes, diz o apóstolo Paulo, três vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Paulo estava buscando o quê? A libertação de um sofrimento. E ele determina, ou ele descreve, desculpe, ele descreve esse sofrimento como o seu espinho na carne. E tudo indica, e eu acredito nisso, que Paulo sofria de uma grave enfermidade. Todo mundo envelhece, meu amigo, e todos adoecem. E dor aqui, dor ali, dor lá, vai aparecendo, não é isso? E a gente vai levando. Livrar-se de dores para muitos é uma grande alegria no Senhor. Quando alguém recebe uma cura, uma bênção assim, é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. E por falar em felicidade, o ser humano tem buscado incansavelmente a felicidade. Entretanto, ele não sabe definir o que ela é, ou seja, a felicidade. Por quê? Porque ele confunde a felicidade com um ideal, com uma meta terrena. Por exemplo, você quer chegar ao final de uma faculdade, você se forma, e no dia do diploma você está tremendamente feliz. Ele diz: eu estou feliz. Ele confunde a alegria com a felicidade. E vocês vão entender por quê. Você conquista uma moça ou um rapaz, então você diz: ah, agora estou feliz. Você se casa, estou feliz. Vem o bebê, estou feliz. Muito bem. Então o ser humano confunde a felicidade, a ideia de felicidade, a ideia real de felicidade, porque não sabe defini-la. Mas quando nós atentamos à Bíblia, quando nós nos voltamos para o que a palavra de Deus diz, nós aprendemos e entendemos que a felicidade é Deus. Ele é a felicidade. Por quê? Porque ele é a plena realização do ser. Eu estou falando com pessoas que creem em Deus e pessoas que estão sendo chamadas para crerem em Deus. Porque pessoas que não estão sendo chamadas para crerem em Deus não vão perder o seu tempo, entre aspas, assistindo a um vídeo como este, ou ouvindo um podcast como este. Enfim, a felicidade consiste então em estar se realizando em Deus. Por quê? Se ele é a realização do ser, este ser, o ser humano, se realiza nele, a partir do momento que nele permanece. Se, quando você diz, ou ouve alguém dizendo, eu fui feliz em Deus, não significa que você, no passado, se realizou nele. Você diz, eu fui feliz, eu lembro que eu estava na igreja, eu deixei a igreja, mas eu era feliz em Deus. Não, você não era feliz em Deus. Você se alegrava nele, por razões pessoais. Você não entendia o que era felicidade. Então, por alguma razão, você se alegrou em Deus porque ele fez algo na sua vida, algo na sua família, talvez você estava desempregado, e Deus então abriu as portas de um emprego, ele realmente te abençoou, como ele abençoa muita gente. Às vezes nós oramos por uma pessoa que não tem nem fé, e Deus abençoa aquela vida, ficamos pasmos de ver a bondade de Deus, ou eu estou falando alguma bobagem, alguma estultícia aqui, de forma alguma. Muitos de vocês que estão aqui já oraram por pessoas que não acreditavam em nada e Deus abençoou a vida daquela pessoa, aquela família, não é verdade? Porém, aquela pessoa continuou a andar com Deus. Você sabe que várias pelas quais vocês que estão aqui e vocês que estão me assistindo ou me ouvindo, sabem que muitas delas não andaram com Deus, porque não foram felizes nele. Ficaram alegres. Disseram para várias pessoas, olha, a pessoa lá orou por mim, a igreja lá orou por mim, e eu creio mesmo que Deus fez. Ela falou com tanta alegria o que Deus fez, que outras pessoas que a ouviram falar, permaneceram em Deus enquanto ela não. Deus usou a vida dela para conquistar outras pessoas, e ela que experimentou o milagre, a cura, aquilo que nós chamamos de bênção, não permaneceu. Enfim. Então, por alguma razão especial ou pessoal, você era feliz? Não. Você ficou alegre com Deus no período em que você esteve nos caminhos dele. Por que eu digo isso? Porque a felicidade, ela é muito mais do que alegria. Ela é um processo em andamento. Ela não é em si um ideal terreno. Você não encontra na terra felicidade. Porque felicidade, já antecipo, felicidade é algo perene. É algo que vai alcançar o seu ápice na eternidade. E o que nós temos na terra é transitório. E tudo que é transitório não chegará na eternidade. Então tudo que é transitório não lhe dá felicidade. A menos que você enxergue o que é transitório pelo poder e pelas mãos de Deus. Já veremos mais sobre isso. Então, por isso que eu digo que quem anda sempre com o nosso Deus eterno, estará crescendo em felicidade e terá inúmeros momentos de alegria. Porém, não se pode confundir alegria com felicidade. Há um outro detalhe sobre a felicidade que eu gostaria de compartilhar. A felicidade não significa, não representa, ela não é demonstrada por meio de festa, alegria, júbilo, regozijo e exultação. Por quê? Porque a felicidade é uma atitude consciente, realista. Uma decisão consciente, uma postura que reconhece a realidade, reconhece o momento e manifesta o quê? Serenidade e maturidade. Você se lembra das palavras de Paulo, quando ele dizia assim: eu fiquei muito alegre por vocês terem se lembrado de mim, lá em Filipenses 4. Ele diz: realmente eu estava passando uma necessidade, vocês se lembraram de mim e mandaram uma oferta. Eu estou muito alegre. Porém, eu quero que vocês saibam que eu aprendi a viver de modo satisfeito, isto é, feliz, com contentamento, tanto na abundância como na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebe? Então o apóstolo Paulo demonstrava serenidade e maturidade mental, emocional. Então, uma serenidade espiritual, maturidade espiritual, psicológica, tanto na abundância como na escassez, nos dois níveis, nos dois contrastes da vida, no alto e no baixo. A felicidade, então, ela estará sempre num processo contínuo de se realizar, de crescer dentro de nós, inclusive em meio a provações e dificuldades. Então, não importa se você está passando por lutas, você será uma pessoa feliz. Porém, você nunca, diante de uma adversidade, estará alegre com aquilo. Eu não posso sentir alegria por uma dor que eu sinto, mas posso me sentir feliz em poder reagir a esta dor, não me submetendo a ela, não me limitando ao que ela me impõe, impedindo-me de fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, garanto que ele não se sentia alegre preso na cadeia. Ele tinha momentos de alegria com Deus, quando o seu coração se extravasava na presença do Senhor, mas não era a alegria que dominava a sua vida, mas a felicidade. Porque mesmo dentro da cadeia, ele aprendeu a servir a Deus. E em um determinado momento, ele envia uma mensagem à igreja e diz: olha, toda a guarda do imperador, isto é, a guarda pretoriana, saúda os irmãos com a paz do Senhor. Quer dizer, a vida dele foi bem sucedida em Deus, onde ele estava. Então você percebe que a felicidade não tem nada a ver com momentos. O que tem a ver com momentos é a alegria. Você está num show de louvor, como é costume hoje em dia. Você está num show de louvor e você olha lá as pessoas pulando e o camarada aqui na frente diz assim: quem está alegre com Jesus? Quem está feliz? Todo mundo diz: eu estou feliz. Será? Garanto que a maioria não entende nada sobre alegria e felicidade. Para eles, felicidade não passa daquilo: regozijo, pulo, palavras sem sentido algum. Uma vida cristã sem compromisso com a palavra de Deus e com a missão propriamente cristã. Eles estão se divertindo, estão pulando, cantando canções que gostam, às vezes até algumas com terríveis erros doutrinários, ofendendo até o caráter de Deus. Enfim, não importa a situação em que você esteja, a felicidade ela estará sempre num processo crescente dentro de nós, por causa da presença de Deus. Mas isso não acontece em todos. porque nem todos aceitam esse processo. Vamos lembrar das palavras de Jesus aos que o ouviam no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 11, e eu farei um pequeno comentário. Mas eu esqueci de falar para vocês sobre a minha proposta, né? Falhou. Mas a minha proposta é mostrar que há pessoas que se alegram em Deus, mas não são felizes nele. Então, procurarei demonstrar que muitos confundem a felicidade com a alegria, pois esta é uma emoção espontânea, e a felicidade se desenvolve em um processo contínuo na presença de Deus. A felicidade não nos leva a focar para as coisas terrenas, qualquer coisa, marido, filho, carro, nada disso. Mas ela ergue os nossos olhos para a eternidade. Vou repetir então. Qual é a minha proposta nesse ensinamento? Alertar as pessoas que não confundam mais felicidade com alegria, tá? Que vocês que dizem que se alegram em Deus, aprendam também a ser felizes nele, porque do contrário, o seu cristianismo será destruído, com toda certeza. Se você não tem felicidade em Deus, você não lerá a Bíblia, você não tem prazer em estar na igreja, você não tem prazer de acompanhar o ensinamento da tua igreja. Você não orará pelo teu pastor, você não se preocupará com nada, porque você não é feliz em Deus, você não está dentro de um processo, você só se alegra com aquilo que te inflama. Só isso. Então, eu pretendo dizer a você que a felicidade é um processo contínuo que se desenvolve na presença de Deus. E que a felicidade nunca nos leva a fixar o nosso olhar nas coisas terrenas, mas ela ergue o nosso olhar para a eternidade. Então, como eu disse, vamos ler o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 11. Veja só como independe a situação para que a pessoa seja feliz. Jesus diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Como é que você pode ser feliz quando sofre perseguições? Nem os apóstolos ficavam rindo, ó, lá vem os perseguidores. Não. Eles sentiam frio na espinha. No entanto, eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus, e ao sofrerem, a felicidade no Senhor ia crescendo. No verso 11: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Quem é que fica alegre quando alguém diz mentiras ao seu respeito? O calunia, ninguém fica alegre. Mas se a calúnia procede devido ao seu caráter cristão, porque você está fazendo a vontade de Deus, e esta pessoa o calunia por questões de ameaça, para denigrir você, para levantar uma barreira, impedir o seu sucesso na missão cristã, você deve ficar feliz, segundo Jesus. E então, no verso 12, Jesus diz: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uma vez que a sua felicidade se desenvolve, quando você recebe uma notícia de que Deus te dará um prêmio na eternidade, que você será destacado na eternidade, isso então te eleva a emoção e você se sente alegre. No entanto, esta alegria não pode continuar na sua vida sem a base da felicidade. Você pode ir numa reunião e dizer assim: a reunião hoje foi uma bênção. Aí você volta na outra reunião, que é uma sequência daquela, e você não diz: hoje eu não senti nada. Mas qual é o problema de sentir? Não tem essa coisa de sentir. Você tem que aprender, desenvolver a sua capacidade de entendimento, ir aprendendo e crescendo, se desenvolvendo, tendo interesse. A felicidade vai gerar a você o quê? As bases para a sua real alegria. Do contrário, você não é uma pessoa feliz em Deus. Você só faz número. Você chega aqui, olha para cima, olha para o lado, olha para baixo, e não vê a hora que tudo acabe. Talvez você está agora aí na sala, balbuciando, ou bocejando, dormindo, porque não há interesse, você não tem nenhum caderno de notas, você não está anotando nada, você não está querendo aprender nada. Simplesmente é um tempo perdido. Você está cumprindo um ritual, como se não o cumprisse, Deus iria puni-lo. Não, Deus não vai puni-lo. É você que está perdendo, é você que está rejeitando. Então, mesmo nas situações de desânimo profundo, a sensação de alegria se esvai dentro de trevas profundas. E a pessoa, mas a pessoa que é feliz em Deus, mantém-se equilibrada e instável. Equilibrada e estável. Então, uma pessoa que só busca alegria, ela submerge nas trevas, porque ela não tem noção, ela não entende nada, ela não aprende nada, ela não enxerga nada. O momento que você está vivendo, eu não sei qual é. E você deve estar desesperado, dizendo: assim não dá, eu não sei o que acontece, o que é que eu fiz de errado? Nada. Na verdade, você nem saberá o que fez de errado, porque o Senhor do certo e errado é Deus. Então você começa a supor que você precisa ter uma determinada atitude para Deus gostar de você. Mas quem tem que determinar a atitude que você tem que tomar é Ele. Mas se você não ler Bíblia, como é que você vai saber? Então muitas pessoas acabam caindo na armadilha satânica e da própria natureza dos desejos humanos. Mas a pessoa que é feliz sabe que as circunstâncias eternas são e sempre serão variáveis. Ela sabe que em algum momento estará no topo de uma montanha e depois ela estará andando pelo vale. Mas uma pessoa que não é feliz em Deus, ela não tem essa noção. Ela acha que a vida dela em Deus tem que estar sempre lá em cima, na vitória. É o que ela chama de vitória. Vitória para ela não significa ter vitória sobre si mesmo. A vitória para muitos cristãos não é vencer a si mesmo. Sequer é vencer o mundo. Vitória para eles é conquistar coisas, é obter coisas. Mas uma pessoa feliz sabe que pode escolher entre o que é mais importante e o que é secundário. Porque a pessoa que é feliz em Deus, que está no processo da felicidade em Deus, entende que deve buscar, como ensinou Jesus, deve buscar primeiramente o seu reino e o modo de vida que Deus se agrada, porque ele sabe que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. O duro é que a gente vai falar sobre essas coisas a vida inteira. Aí chega alguém e diz assim: ai, eu ontem dormi com meu namorado e Deus me deu esta felicidade. Sim, Deus te deu essa felicidade da fornicação? Deus te deu a felicidade de você adulterar com um amante? Você acha que isso é uma coisa que Deus poderia ter matado você, mas ele não fez, porque ele quer lhe dar uma chance para se arrepender, porque você não está construindo nada. Ai, fizemos sexo, você ficou feliz? Demais! Você não imagina como eu me senti feliz. Não. Você se alegrou. Você se alegrou com os prazeres da carne. Mas feliz não. Porque feliz é um processo na essência da vida. É uma construção na essência da vida. Não é uma coisa barata. Não é uma construção sobre areia. Quem constrói sua vida em cima de emoções e experiências carnais, com certeza, lá no casamento, vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou. Você esteja certo do que eu estou lhe dizendo. Para você resolver os seus problemas pessoais e conjugais, você terá que ter muito bom ânimo, muita humildade para se submeter, para se render à direção de Deus, porque você construiu tudo errado. Construa uma casa fora do prumo, construa uma casa sem bom alicerce, e com o tempo você vai perceber o trabalho que dá para resolver tudo isso. E às vezes não dá, às vezes é necessário jogar a casa no chão, derrubar tudo e iniciar uma nova construção. A felicidade, então, depende da nossa atitude, da sua atitude, de ser diligente para aprender, para escolher, para crescer e se submeter ao aperfeiçoamento contínuo no trabalho de Deus para transformar sua vida, minha vida, nossa vida, tanto espiritual como moralmente falando. Não existe felicidade sem uma vida espiritual e moral elevada. Não existe. A sua felicidade, que você diz que é feliz com o seu namorado agora, porque vocês praticam sexo, vocês fazem tudo que não devem, isso vai trazer amargor à sua vida, tristeza à sua vida. Eu sempre digo, pais, cuidado, quando você traz a namorada ou o namorado, esteja em cima e ponha determinações. Cada um vai dormir em um lugar. Você tem que se colocar no meio. Se eles quiserem fazer isso fora da sua casa, aí será um problema deles, mas não na tua casa, porque você é um homem de Deus. E você não vai permitir que o pecado domine a sua família. Se eles quiserem fazer o que é errado, fora ou longe dos teus olhos, que façam. É a escolha deles. E eles vão pagar caro por isso. Porque o pecado traz consequências. A própria Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. Isto é, se afastará de Deus. Então, ensina aos teus filhos o caminho que eles devem andar. Tenha esta preocupação. Tenha vontade de ensiná-los a amar Deus. Dê o exemplo de amar a Deus, que você é um homem e a senhora uma mulher de Deus. Muito bem. A felicidade não é um ponto lá no futuro, como eu disse. Por quê? Ela não é um ideal de chegada aqui nesta terra. A felicidade, ela se desenvolve dentro de um caminho. E esse caminho eu coloco com C maiúsculo e entre aspas, porque esse caminho é Jesus. É o processo de se realizar de modo consciente e perseverantemente onde? Na verdade. Se você não quer se desenvolver na verdade e estar no caminho, você não pode ser feliz, não conseguirá nunca ser feliz. Você terá que buscar prazeres, drogas, alcoolismo, você terá que buscar más companhias, ou então vários tipos de amizades, várias situações, encontros. Não estou falando de coisas péssimas, eu estou misturando tudo. Você tem que buscar o que lhe dá prazer para ter um pouco de alegria, mas felicidade você não tem. Você nunca será uma pessoa estável na sua vida. Você encontra muitas pessoas que não têm sossego. Elas não param em lugar algum. Elas nunca estão contentes com nada. O apóstolo Paulo ensinou que tendo o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. Mas há pessoas que não pensam assim. Ele falou em termos de princípios, mas Deus nos dará muito mais do que comida e bebida. Mas lembre-se que em alguns lugares as pessoas têm apenas comida e bebida, e às vezes racionada. Não é fácil. Em muitos lugares, meus irmãos, cristãos estão passando necessidade, fome. E eles estão felizes, não deixam de pregar, sabem que vão morrer, às vezes gasolina será jogada sobre o seu corpo e atiçado fogo, junto com sua esposa e seus filhos, e eles mesmo assim, continuam firmes pregando a palavra de Deus. Então uma pessoa que é feliz, ela se mantém no caminho, na verdade, a fim de desfrutar o quê? A vida em toda a sua plenitude, porque é isso que a felicidade busca. A finalidade da felicidade, o final da felicidade é fazer com que nós desfrutemos a vida. Alegria não. Alegria não faz isso. Alegria sequer leva você a pensar corretamente. Você recebe algo de Deus e diz assim, olha o que Deus me deu, amém. Mas você não sabe explicar, sequer como aquilo chegou à sua mão. Você não sabe explicar como é que você vai tratar com aquilo que chegou à sua mão. Você diz assim, nasceu o bebê, Zé, nasceu mulher. Que bom, sou mamãe, você papai, aleluia, tá o charuto, tá a bebida, vamos lá, solta fogos, pá, 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 pá. Mas você não sabe explicar como vai educar aquela criança, por que aquela criança chegou à sua casa, você não entende isso nos planos de Deus. Você apenas se regozijou, se alegrou. Muitas pessoas entram numa igreja e dizem assim, ah, essa igreja é diferente, olha como eu estou contente aqui, você se alegrou, mas você não é capaz de se sentir feliz por estar aqui, porque você não entende o plano de Deus de lhe trazer para cá. Então você não cresce. Sabe o que vai acontecer? No primeiro ano você vai estar muito alegre, no segundo ano você vai começar a me criticar. E criticar a igreja. A igreja que eu digo são pessoas. Você vai arrumar defeitos. Você vai dizer, ah, não tenho vontade de estar lá. Aquele é chato, aquele outro não dá. Ah, é difícil aguentar. Porque você não é feliz. Você não entendeu Deus. E então você diz, ah, agora mãe, pai, esse rapaz que eu estou namorando, ou essa moça que eu estou namorando, que maravilha. Não estou dizendo que não é trabalhador ou trabalhadora, que bom. Mas se você não entender o plano de Deus para o seu namoro, para o seu casamento, você nunca vai ser feliz. A sua vida sempre vai estar truncada. Por favor, escute o que eu estou lhe dizendo. Eu tenho razão. Jesus, ele disse uma coisa tão importante, um versículo que todos nós conhecemos, mas eu vou colocar algumas explicações no meio para que você entenda o que significa as palavras. Em João capítulo 14, versículo 6, está escrito, Jesus disse, eu sou, esse é um nome de Deus, Yahvé, eterno, eu sou, e então ele diz, o caminho. O que, que é esse caminho? O caminho, isto é, o curso de conduta, de pensamento, sentimento e decisão. É isso que Jesus quis dizer quando diz, eu sou o curso de conduta, de pensamento, de sentimento e decisão que vocês devem observar. Ele diz, eu sou a verdade, isto é, eu sou a revelação dos pensamentos, ensinamentos, propósitos e deveres de Deus ao homem. É isso que ele está dizendo. As pessoas não entendem. Eu já vi Jesus, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, todo mundo bate pau. Mas não sabe o que é. Então, venham e eu vou te explicar o que é. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, escute aqui. Quando ele diz, eu sou, ele está dizendo, olha, escutem o que Deus está dizendo a vocês. Eu, Deus, sou o caminho. Eu sou o curso de conduta, pensamento, sentimento, decisão que vocês têm que absorver. Eu sou a verdade, eu sou a revelação dos pensamentos, dos ensinamentos, dos propósitos e dos deveres de Deus ao homem. Eu vou explicar para vocês como Deus pensa, vou ensinar o que Ele quer que vocês aprendam. Eu quero mostrar a vocês onde Deus quer conduzi-los e vou mostrar a vocês como vocês devem andar para agradá-lo, porque tudo isto tem uma finalidade: chegar a possuir a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, isto é, eu sou a vida na sua essência, como a ética espiritual e moral de vida, que pertence a Deus, como a sua plenitude ou seu estado completo. Eu não sei se fui muito feliz nessa definição, mas me permita explicar. Jesus disse, eu sou a própria essência da vida, eu sou a vida na sua essência, sem mim não há vida. Que vida? A vida ética, espiritual e moral, que obedece o quê? Aos propósitos de Deus, que pertence a Deus, é esta vida que chegará à sua plenitude, ao seu estado completo na eternidade. Se você não observar o sentido do caminho, se você não observar o sentido da verdade e da vida, você não pode chegar até o Pai. Você nunca poderá se apresentar ao Pai, nem aqui e nem lá. Porque ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu sou o processo da sua felicidade. Já se cansaram, é? Eu sei que quando a gente começa a ensinar as pessoas, dizendo, eu não estou na escola, você que pensa. Jesus chamava os seus seguidores de alunos. Mas nós não queremos ser alunos, nós queremos pular que nem pipoca, nós queremos um culto cheio do poder. Poder para quê? Se você não quer ser destruído para ser reconstruído por Deus, você nunca terá poder. A felicidade difere da alegria, do júbilo, do regozijo, da exultação, porque esses sentimentos sempre vão e vêm, sobem e descem, aparecem e desaparecem. Por isso eles não representam o processo de crescimento contínuo em Deus. Uma hora você está alegre aqui, outra hora não está, mas a felicidade é constante. Percebe? Então o alvo da felicidade é estar em um processo para se alcançar o quê? A essência da vida. E esta essência é o próprio Deus. É o nosso Senhor. Portanto, a pessoa feliz, ela cresce e se desenvolve. E desenvolve a sua felicidade na presença de Deus, nunca longe dele. Desenvolve a sua felicidade no caminho, na verdade, para chegar a experimentar e desfrutar a vida. Isso é o Evangelho. Se você não está seguindo isso, você não está seguindo nada. Você está se iludindo. Essa pessoa se compromete integralmente com ele, porque a felicidade implica, exige a negação do eu. A felicidade exige que você entenda o ensinamento de Jesus, quando ele ensinou que aqueles que querem segui-lo devem aprender a morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não existe felicidade sem cruz. Mas alegria não. Alegria sempre existe onde não há cruz. Alegria sempre estará onde não existe tristeza. É como a luz que brilha e faz as trevas desaparecerem. Assim é a alegria. Mas a felicidade não. Ela é capaz de perfurar a mais densa escuridão. Porque aquele que está fazendo a vontade de Deus vai atravessando com a força do Senhor os vales mais sombrios diante dos seus olhos, diante da sua vida. É claro que nós devemos aproveitar sempre os momentos alegres que Deus nos dá, mas nunca confundi-los com a felicidade, porque eu já disse, a alegria aparece e desaparece. Muitos dizem estarem felizes por terem conquistado bens materiais, dinheiro, prazer, fama, sucesso e poder. Mas pense bem, se a felicidade tende a ser infinita, e como ela é eterna, o alvo dela é chegar na eternidade, por acaso alguma coisa transitória ou fugaz desta vida, como eu já disse, poderá lhe dar felicidade? Não. Não vai. Nem mesmo a pessoa que tem mais dinheiro pode ser feliz. Ela vai comprar alegrias, mas feliz ela não é. Sem Deus ela não é. E ainda eu vejo muitos cristãos dizerem assim, eu prefiro ter essas alegrias do que a felicidade. Significa que você prefere ganhar o mundo e perder sua alma. Foi o que Jesus disse. Alguns brincam, ofendem a Deus, os princípios que ele estabelece. Quando uma pessoa fala dessa maneira, é porque ela ofende o caminho que deveria estar andando e a verdade que deveria estar absorvendo, e por isso ela não absorve a vida. Ela é avarenta, materialista. Muitos têm buscado a felicidade e a satisfação até mesmo na religião. Chega lá e pede oração por milagres, curas, soluções de problemas, ideias, crenças. Alguns se transformam em pessoas severas e até fanáticas, condenadoras. Você pergunta para o irmão: irmão, como é que você está? Ele diz assim: eu estou no Espírito de Deus. Mentira. Quando uma pessoa diz assim, é porque ela está lá para baixo. Eu não perguntei se você está no Espírito de Deus, só quero saber como é que você está. Você não precisa me responder dessa maneira. Isso é orgulho. Uma estupidez, uma estultícia, uma tolice, uma imbecilidade. Ai, meu irmão, se a felicidade é consequência da rendição do nosso ser, do nosso ego, à transformação de Deus, à pessoa de Deus que nos transforma, tanto espiritual como moralmente falando, que nos restaura, como que bênçãos até mesmo físicas, como cura, milagres, poderão fazer isso? Não fazem. Aquele povo de Israel, olha só o que aconteceu. Eles saíram do Egito, viram as dez pragas que Deus realizou lá. Enquanto os egípcios gritavam de desespero, no arraial deles não havia nada, havia tranquilidade. Foram para o deserto, Faraó veio atrás e Deus o cercou e colocou aquela coluna. Eles não podiam passar, e o povo de frente para o mar, e então o mar se abriu diante deles, eles passaram. Antes disso eles estavam reclamando, o mar abriu, alegria! Saíram do Egito debaixo de reclamação, mas quando receberam a ordem para sair, alegria! Mas no caminho chora. Aí vem o milagre de Deus, alegria. Aí depois chora. Aí abre o mar, alegria. Aí sai do outro lado, alegria. O mar fecha, mata os egípcios, alegria. Já estão chorando de novo. Moisés, você trouxe aqui a gente para morrer? Ou não é? Assim é a vida de muitos cristãos e de muitos crentes. Eles não são felizes. Tanto que Deus realmente já disse logo para Moisés: esse povo não vai entrar. Você pode andar 40 anos aí, deixa morrer todo mundo aí. Vai ficando o rastro deles no deserto. Mas esse povo não entra. Na terra prometida, não. Eu estou pregando não sei para quantas pessoas. Mas por alto, 30% delas é que vão guardar, ou pelo menos ter o desejo de guardar isso. Mesmo eu tendo enviado as minhas notas, garanto que a maioria sequer vai ler aquilo. Nós sabemos que Deus é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça se renovam a cada manhã. Mas muitos só podem ver a bondade de Deus quando recebem dele o que lhes satisfaz. Quando Deus soluciona os seus interesses, então eles dizem: Deus é bom. Mas quando Deus, por causa dos seus propósitos eternos, não lhes dá o que lhes interessa, então eles começam a caçar orações em todo lado. E chegam ao ponto de desanimar e de se sentirem infelizes, tristes, porque a sua vida cristã não está baseada na felicidade, no prazer em Deus, mas numa alegria momentânea. Alegria esporádica, que acontece de tempos em tempos, quando recebem alguma coisa. Nós estamos vivendo um tempo, quando estamos cerceados pelas ordens mais absurdas que eu já pude assisti em toda a minha vida. Não vou explicitar. Mas tenho ouvido declarações de líderes de vários setores da sociedade, as mais infelizes que eu já ouvi na minha vida. Na verdade, eu tenho ouvido, tenho visto coisas que eu imagino, nunca imaginei poder ver e ouvir. A que ponto chega a tirania de certos homens? A que ponto chega um político de não pensar sequer nas pessoas que confiaram nele, mas pensam somente nele, nos seus ganhos futuros? Eu só quero ver em quem você vai votar para prefeito e governador depois, para este estado e esta cidade. E na sua cidade, no seu estado, neste país, nós sempre devemos procurar gente que nos dê a liberdade para podermos avançar com o Evangelho. Quando Deus achar que não será mais possível, Ele mesmo derruba governos e nos coloca no famoso estreito. Por isso, meu irmão, a felicidade em Deus não deve ser medida por bênçãos terrenas, materiais, que nós recebemos. Não deve. Nós deveríamos ser felizes por nos mantermos na sua presença. Porque quando Deus está presente, deveríamos entender e saber de antemão que Ele sempre nos dará o melhor. Por isso, fiquemos alegres, abençoados, completos, felizes na nossa caminhada para a vida eterna, para a vida completa, porque é para lá que a felicidade quer nos levar. Para terminar, eu gostaria de dizer a vocês sobre três princípios que eu encontro na vida de Paulo, no texto que nós lemos. Eu falei muito sobre a felicidade e a alegria, porque eu penso que eu precisava expressar isso. Eu acredito que foi o desejo de Deus no meu coração para compartilhar isso. Este vídeo vai ficar na internet, você pode voltar lá e assisti-lo, mas duvido que alguns o façam. Imagine eu ficar ouvindo uma pregação, ainda mais de um homem sem um carisma como esse. Eu quero assistir aqueles bobalhões de cabelo azul e verde ensinando sexo para as crianças. Aquilo tem valor na vida até mesmo de muitos cristãos. A primeira coisa que eu vejo em Paulo está no versículo 8. Vamos ler logo a seguir, mas digo, em primeiro lugar, ore a Deus, apresente a Ele as suas necessidades, mas não resista ao trabalho divino em sua vida. Por que eu digo isso? O verso 8 diz: três vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Por que três vezes? Por que não quatro? Por que não uma? Por que não dez? Paulo era judeu, e o judeu tinha este hábito de, quando queria pedir a Deus que o tirasse de um sofrimento, ele orava fervorosamente três vezes. E o que isso nos lembra? Jesus no Getsêmane. Por três vezes Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus era um judeu. E três vezes ele seguiu o hábito judaico. Entretanto, o texto aí que você acabou de ler prova que É correto, não é errado orar fervorosamente 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 2 vezes, 1 vez. No entanto, o texto também mostra que deve haver um limite. Existe um momento em que você tem que parar, porque Deus não vai fazer aquilo que você quer. Então você tem que fazer o quê? Se submeter à vontade de Deus e se render a Ele e enfrentar o seu vale, e enfrentar o seu problema. Porque você já viu que não é a vontade de Deus, então agora você tem que enfrentar isso. Garanto que nossa querida irmã pediu a Deus que lhe desse saúde, eu também pedi, mas Deus não quis. E o que nós vamos fazer? Desanimar? De jeito nenhum, nós temos que ser felizes em Deus. Não podemos deixar a coisa morrer. Com dor ou sem dor, vamos em frente. Chega um momento em que você tem que saber como enfrentar a situação. E aí você entra em corrente, campanha, todas essas bobagens pagãs, desafiando e ofendendo a Deus, tentando determiná-lo a fazer o que você quer. Porque você é um inconsequente. Você não tem noção da realidade, você não pensa em ninguém, você só pensa em si próprio. Você é um egoísta, por isso que você faz campanha. Essas coisas só existem para pessoas egoístas, incrédulas. Porque se você realmente fosse um cristão, você não faria isso. Você fugiria de um lugar que ensina essas coisas. Porque o justo vive pela fé. Você entendeu? Esse foi o texto que deu base à reforma, que nos livrou das mentiras, dos rituais, das regras mais imbecis que nós poderíamos imaginar. Como pagar dinheiro para ficar menos tempo no inferno, para que Deus construísse um lugar anterior ao inferno, uma cabine onde você entra lá, sofreria por um tempo e depois sai. Mas ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Deus está falando com você hoje, dando uma chance para você dizer assim: escuta, eu quero que você seja feliz, mas ande do modo correto. Eu sei que não é fácil para você, mas se esforce. Ande pelo caminho correto. Então, que nós invoquemos Deus fervorosamente, mas não atrapalhemos o seu trabalho de aperfeiçoamento em nós. Quando Deus diz não vou fazer, é por alguma razão. Em segundo lugar, seja humilde, reconheça as suas fragilidades e aprenda a depender do poder de Deus. É o que Paulo fala no versículo 9 do nosso texto base. Ele diz: mas ele me respondeu, depois de ter pedido, me livra. Jesus disse: a minha graça é tudo o que você precisa, isto é o suficiente para deixá-lo satisfeito, Paulo, abençoado e feliz. A minha graça, Paulo, você está em mim, fazendo a minha vontade, é o que te deixa feliz, Paulo. Não é você ter dinheiro, não é você ter saúde, não é você estar livre da cadeia, não é você estar livre do sofrimento, da doença, não. É você estar sendo aperfeiçoado em mim. Por quê? Eu falo aperfeiçoado. Olha o que Jesus diz: pois, porque o meu poder é mais forte quando você está o quê? fraco. Quando você reconhece que não é capaz de fazer o que gostaria de fazer, o que poderia fazer, quando você não entende, então você espera por mim. É aí que o meu poder se aperfeiçoa. Existem muitos cristãos ou crentes que não confiam em Deus. Eles mesmos não são capazes de encontrar o quê? Os seus próprios escombros. Mas eles esperam que Deus venha sobre eles e os arrebente. Quando Jesus está falando isso, ele diz: Paulo, eu posso ser muito forte na sua vida, porque você é capaz de ver, de olhar, de observar a sua fragilidade. Você é capaz de ver os seus escombros. Você é capaz de ver o quão frágil é. Por isso eu posso usar você. Outra pessoa que só demonstra orgulho, essa pessoa eu tenho que quebrar. Isso leva tempo, e nem sempre essa pessoa aceita o meu trabalho, porque ela tem o nariz em pé. Ela não aceita que eu a derrube, ela não aceita que eu a ensine. Não sei se vocês podem me entender. Eu estou falando uma porção de princípios hoje, por isso que eu os incentivo a escutar isso novamente. Então Paulo diz: portanto eu me sinto o quê? Muito feliz. Isto é, constantemente muito feliz. Em, isto é, pelo privilégio de estar podendo me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Imagine alguém ouvindo isto hoje em dia. Você dizendo para alguém: sabe, Deus mandou que eu confiasse na graça dele, ele não vai me curar. Que isso, irmão? Deus não age dessa maneira. Deus quer curar todo mundo. Tenha fé. Quando eu perdi meu estômago, um irmão falou comigo: como é que você aceitou isso? Eu queria saber como é que eu aceitei isso. Não tive nem tempo de aceitar. O médico já veio lá e tirou. Eu queria saber se esse irmão não tem problema com filho, com mulher, com ele, com amigos. E eu queria perguntar: como é que você aceita isso? O problema, querido, não está em aceitar essas mudanças. A questão toda é aceitar o trabalho de Deus em um novo tempo na minha vida. Quando eu era jovem, eu tinha força, mas não tinha a cabeça que tenho hoje. Hoje eu percebo que a minha cabeça, ela é mais forte do que o meu corpo. Naquela época, o meu corpo era mais forte que a minha cabeça. Eu era um imbecil. Um imbecil cristão funcional. Berrava e berrava e acreditava que as pessoas iam ficar felizes porque era isso que eu aprendi. Mas hoje eu entendi. Deus é muito maior do que qualquer sensacionalismo. Por fim, sinta prazer na presença de Deus, e que Ele seja a tua felicidade, a tua força nas aflições. Paulo diz: eu me alegro, isto é, na presença de Deus eu procuro estar sentindo prazer e satisfeito, e satisfação, também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ele entendeu. Paulo não buscava alegrias, ele buscava felicidade. Se você tem felicidade, então você vai ter alegrias. Se você não tem felicidade, tudo que você tem é uma máscara. É uma grande mentira, é uma hipocrisia. Paulo não está dizendo que estava buscando o tempo todo adversidades ou sofrimentos, problemas, mas ele está dizendo que quando eles chegam, e essas coisas não são motivos de alegria, mas se ele está fazendo a vontade de Deus, é motivo de felicidade. Se o teu namorado ou moça diz para você, bom, você não quer fazer sexo comigo, por quê? Porque você está na igreja, então quer saber uma coisa? Vai procurar sua turma. E você começa, mãe, ele foi embora, por quê? Fique feliz, porque você despejou um filhote do diabo. Você mandou para a lata do lixo uma grande encrenca, uma porcaria. Na verdade, essa pessoa é a própria lata de lixo. Ele quer que você se torne um resíduo dentro dele. Não admita isso. Fique feliz por estar servindo a Deus, por estar amando a Deus. E então você vai ter alegrias. A felicidade o mantém conectado com a graça de Deus em Cristo Jesus. Ela não faz você olhar para baixo. A felicidade faz você olhar para cima, porque ela quer levá-lo para a eternidade. Eu sei que as coisas não estão andando muito bem para todos nós hoje, mas Jesus disse que seria assim. Fiquemos felizes por estarmos no tempo que, quem sabe, veremos a sua vinda. Quem sabe os nossos olhos serão aqueles que verão a volta de Jesus. Mas se eles não forem, pelo menos os nossos lábios, possivelmente serão os últimos que anunciarão o seu retorno. Por isso termino com mais uma palavra de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18, ele diz: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. É eterno! Aí está o caminho da felicidade. Você tem que optar. Não duvidemos, não duvidemos. As bênçãos de Deus e os momentos de adversidades sempre andam juntos. É impossível você ser uma pessoa abençoada e não sofrer. Nunca viveremos sem os dois. Mas que nós, tanto num momento como no outro, sejamos felizes em Deus e nos alegremos também nele, por que não? Porque Deus nos dá os recursos necessários para enfrentarmos os dois momentos. Irmãos, fiquemos felizes por estarmos recebendo os recursos da graça de Deus em Cristo, pois é dessa maneira que nós podemos ser fortes e agradá-lo até o fim de nossas vidas. Esta é a minha esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.